Para começar a nossa conversa, queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que é o vírus sincicial respiratório.
Esse vírus é um dos muitos vírus que causam doenças respiratórias. Esse vírus foi descoberto em 1956 e até hoje a gente não tem tratamento para essa doença. Ele causa o que a gente chama de bronquiolite e leva bebês que nasceram saudáveis ou principalmente os bebês com algum fator de risco para UTI de volta. Então aquele bebê que lutou tanto para viver, um prematuro, um cardiopata, um pneumopata, ele vai para casa feliz com a família, comemorando aquele sucesso da alta hospitalar, e uma pessoa adulta, uma criança mais velha, que quando pega o vírus sincicial respiratório tem sintomas semelhantes a um resfriado, um nariz escorrendo, uma tosse, é um dos vírus que causa o que a gente chama de resfriado em quem está bem com seu sistema imunológico, mas que num bebê mais vulnerável ou mesmo nos extremos de idade, o muito idoso ou muito pequeno, voltam para a UTI, vão parar na UTI por conta da infecção pelo vírus sincicial. A bronquiolite, ela causa um colapso pulmonar e esses pacientes não só vão para a UTI, mas vão precisar de aparelhos para respirar.
Só para a gente deixar bem claro para o ouvinte, doutora, o vírus sincicial respiratório, ele, quando alcança um recém-nascido, ele acaba causando a bronquiolite nesse recém-nascido, certo?
Ele tem duas características clínicas. Ele pode ser sintomas leves como um resfriado, o nariz correndo, uma febre baixa, mas quando ele pega uma criança mais vulnerável, um paciente mais vulnerável, que tem alguma comorbidade, ele causa esse sincício que a gente chama, é uma liberação de como se fosse uma quantidade muito grande de catarro, e aí ele bloqueia esse pulmão. Esse pulmão não entra mais ar de tanto catarro que fica nele. Faz um colapso do pulmão. Por isso que nem a ventilação mecânica, nem os aparelhos para ajudar a respirar esse bebê conseguem melhorar esse pulmão muitas vezes. E a gente tem o risco de óbito de forma mais intensa.
Doutora, agora, além dos recém-nascidos, né, que é uma preocupação muito pertinente, porque eles estão, né, com o sistema imunológico ainda descoberto, há outros grupos vulneráveis, mais vulneráveis também?
Sim, existe um grupo que a gente chama de altamente vulnerável. No primeiro ano de vida, tem três grupos. São os bebês prematuros menores de 28 semanas, aqueles que nascem antes, o ideal para um bebê nascer é entre 38 e 42 semanas. Não, a média de 40 semanas é o que a gente chama de um bebê a termo, que nasceu de 9 meses. Então, o bebê muito prematuro, aquele que nasce com menos de 28 semanas, ele não tem o pulmão completamente formado ainda. Então, todo o primeiro ano de vida, esse bebê é considerado muito vulnerável. Outros bebês prematuros, quando desenvolvem uma lesão pulmonar da prematuridade, que é a displasia broncopulmonar, ou alguma criança que tenha uma malformação cardíaca. Essa malformação cardíaca também faz esse bebê ficar muito vulnerável. E essas três características, esses três grupos de muito vulneráveis, eles conseguem um medicamento gratuitamente pelo governo, que é como se fosse um anticorpo pronto para defender. Não precisa que o sistema imunológico dessa criança produza vacina como uma vacina, produza anticorpo como uma vacina tradicional. A gente já entrega o frasquinho com anticorpo, injeta intramuscular na criança e ele, na mesma hora, já está pronto para se defender, que é o palivizumab.
Doutora Paula, agora, essa doença, né, o vírus, na verdade, ele pode ser confundido com outros sintomas que lembram uma gripe?
Ele funciona como um resfriado comum em pessoas mais velhas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente tem só um resfriado, ao visitar um recém-nascido, ao visitar uma criança pequena. Em crianças mais velhas, adultos, pessoas saudáveis, esse vírus da bronquiolite não se comporta com gravidade. Ele se comporta como um resfriado comum, um nariz escorrendo, uma tosse leve, uma febre baixa. Só que, se para mim esse vírus é pouco agressivo, quando eu transmito para um bebê pequeno, eu vou numa maternidade, às vezes até como profissional de saúde, se eu vou trabalhar doente, se eu não me afasto do meu atendimento, ou um irmãozinho que vai para a escola e volta resfriado, mas está dentro de casa um bebê desses muito vulneráveis, isso causa mais risco.
Agora, doutora, a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, né? Onde é que ela está situada nisso, na questão do vírus sincicial e da bronquiolite?
Existe um infogripe, que é um mapeamento de todos os vírus respiratórios que é feito no Brasil. Isso é mapeado pelo Ministério da Saúde. Vocês em Belém têm o Instituto Evandro Chagas, que é uma das referências de mapeamento disso, Fiocruz. Então, tem vários lugares no Brasil que mapeiam todos os vírus respiratórios. Quais são eles? Influenza é o vírus da gripe, VSR, que é o vírus sincicial respiratório, COVID, rinovírus, adenovírus, todos os vírus que causam sintomas respiratórios. Quando a gente faz um teste chamado de painel viral, esse teste ele é feito ou no serviço privado ou no SUS, ele vai a informação de qual vírus veio positivo para o Ministério da Saúde. Quando a gente olha o painel do Infogripe, que cada vírus vai ter uma cor diferente, a gente percebe que nos meses de fevereiro a junho, na região norte e nordeste, e de março a julho, no resto, mais abaixo do Brasil, o pico de gripe, o pico de vírus que circula é do VSR. É uma diferença gritante, enquanto os outros vírus, todos os vírus circulam o ano inteiro, mas todos os vírus estão circulando baixinho. Igual que a gente viu na pandemia, que o vírus COVID circulou em quantidade absurda, todos os anos, este vírus, nesta época do ano, circula em quantidades absurdas. Quando ele acomete pessoas que têm um sistema imunológico competente ou mais velhas, o sintoma é tipo um resfriado. Quando ele acomete esses bebês vulneráveis, prematuro extremo, cardiopata, pneumopata, e também os idosos, os muito idosos, principalmente quem tem DPOC, esses pacientes vão ter o ISRAG, que vão hospitalizar com risco de óbito por essa doença.
Doutora, a senhora falou do Infogripe, né? Inclusive aqui na região norte, a vacinação ela foi mudada, né? O período de vacinação por conta justamente do inverno amazônico, por conta de outras questões do nossa própria vivência, né?
A característica da região que vocês vivem faz esses vírus começarem a circular antes. Então, lá para dezembro, vocês já têm o aumento da circulação de vírus respiratório e aí a vacinação para a influenza, ela foi antecipada para beneficiar ou mesmo para não prejudicar quem mora na região norte.
Agora, doutora, com relação ao calendário vacinal, né, e já que a gente tem aí uma gama de vírus diferentes que atacam o sistema respiratório dos seres humanos, quais são as vacinas desse calendário disponibilizadas para evitar os casos graves dessas doenças?
Agora a gente tem a vacinação de influenza, que ela vai deixar de ser disponibilizada pelo Ministério só num período curto e vai passar a ser disponibilizada o ano inteiro, mas a gente tem que lembrar que é importante eu estar protegida agora. Este ano eu já tomei a minha vacina de influenza e é uma vacina que a gente repete anualmente. A vacina COVID, ela hoje não é disponível para todo mundo, ela é para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que faz parte do calendário da criança pequena, o idoso acima de 60 anos para todo mundo, a gestante, profissional de saúde e quem tem alguma doença crônica. A influenza, ela também não é disponível para todo mundo, ela é disponível de 6 meses a menor de 6 anos para as crianças, gestante, idoso acima de 60, profissional de saúde e quem tem doença crônica. Então, neste momento, para vírus respiratório, a gente só tem essas duas vacinas. Tem uma previsão de vir para o sistema público uma vacina que chegou no final do ano passado para idosos, de um laboratório apenas para idosos, de outro laboratório para idosos e gestantes, para o VSR. Hoje, essa vacina só é disponível no serviço privado, que é contra o VSR, mas é só particular. E o Ministério da Saúde tem interesse de incorporar esta vacina para idosos e para gestante, mas inicialmente o foco seria gestante, para que esses bebês já nasçam com proteção contra o vírus sincicial, no futuro próximo, gratuitamente pelo SUS.
Certo. Doutora, a senhora falou, né, sobre a questão da vacina. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a importância da vacina para evitar a gravidade de alguns casos, né? Por exemplo, o caso da gripe.
A gripe, ela não vai ser grave em todo mundo, mas naqueles vulneráveis eles vão ter o risco. Então, o objetivo da vacina não é que eu não gripe, é que eu não tenha forma grave com óbito. E quanto mais gente vacinada, menos vai circular o vírus da influenza. Lembrando que gripe é o nome da doença, influenza é o nome do vírus. Eu já tive questionamento de paciente que perguntou assim, mas todo ano eu tomo vacina da gripe, esse ano me deram a vacina da influenza. É a mesma coisa. O nome do vírus é influenza, influenza A H1N1, influenza A H3N2, então é o nome do vírus, mas a doença é gripe. Então, se no meu cartão de vacina estiver escrito que eu tomei vacina da gripe, eu tomei vacina influenza, é a mesma vacina, tá? E não temos no Brasil vacina de gripe misturada com vacina de Covid, que eu também ouvi gente dizer, ah, eu não vou tomar vacina da gripe porque este ano o governo vai trazer junto com Covid. Não, elas são vacinas separadas, eu tomo uma em cada braço, uma de Covid e uma de gripe, e para o profissional de saúde e algumas pessoas, ela vai ser dada todo ano, tá? É, lembrar da importância da gestante tomar, porque como eu falei, o bebê só pode tomar vacina de gripe e vacina de Covid depois de 6 meses de idade. Mas e esses primeiros seis meses? É vacinando a gestante que ela produz anticorpo, passa pela placenta e protege o bebê. Só que para o vírus sincicial respiratório, a gente não tem vacina para criança. A gente só tem o anticorpo monoclonal, que é o palivizumab. E aí, a pessoa, a família ou o hospital, a UTI, tem que dar entrada no pedido via farmácia. Cada estado tem a sua particularidade de como é esse processo. E aí, geralmente, nos sites do estado tem, é só jogar palivizumab, como eu dou entrada no processo. É um medicamento de alto custo, que é um anticorpo já pronto. E a criança vai tomar uma injeção por mês. Então, ela toma a dose desse mês, ela está protegida até o próximo mês. E ela toma 5 injeções naquele ano. Então, quem começou a tomar em fevereiro, vai tomar fevereiro, março, abril, maio e junho e vai estar protegido até julho para não internar e não hospitalizar com gravidade pelo VSR. Vai estar protegido.
Esse anticorpo é geralmente para os recém-nascidos e só...
Menor de 2 anos de idade, se for cardiopata ou broncodisplásico, e se for só prematuro, sem lesão pulmonar ou cardíaca, menor de 1 ano de idade.
Perfeito. Agora, esse anticorpo só é adquirido se a pessoa comprar ou tem já gratuitamente.
O palivizumab é gratuitamente no SUS, já tem alguns anos. Então, a gente consegue fazer nesses bebês. O grande problema é que, às vezes, o bebê está internado na UTI, a equipe médica e de enfermagem sabe da importância da aplicação do palivizumab. Então, o bebê está internado. Vamos supor que esse bebê nasceu em dezembro e ele é super prematuro. Aí ele recebeu em fevereiro, recebeu em março, recebeu alta e foi para casa. A família não entende a importância desse medicamento. Aí ela não dá valor. E a criança para de receber o medicamento, não vai atrás nos polos de aplicação ambulatorial. O que que acontece? Perde a proteção interna.
Perfeito.
Doutora, a senhora pode falar agora sobre as dicas fundamentais de higiene para a gente evitar a doença nas crianças, nos recém-nascidos?
Perfeitamente. Não tem tratamento específico para o VSR, a gente não tem um medicamento que cure uma infecção pelo VSR, nada disso. Então, é muito importante a prevenção. E é muito semelhante ao que todo mundo aprendeu na época do Covid. Por que que as doenças respiratórias melhoraram, não só Covid? Uso de máscara se tiver doente. Não visitar um bebê, não chegar perto de um bebê, essa coisa de pegar na mão do bebê, o bebê leva a mão à boca. Então, não pegue em mão de bebê, não deixe uma criança menor pegar na mão do bebê. O carinho com o bebê tem que ser à distância. Evitar fumar perto de uma criança, evitar estar resfriado, evitar levar um bebê pequeno em ambiente de aglomeração. Bebê não é para passear em shopping, em lugar lotado de gente. Isso é perigoso para o bebê. Nós temos vários mecanismos de defesa. O bebê é muito vulnerável, não tem. Então, quando a gente lava a mão, chegou em casa, lava a mão para pegar no bebê. Toma um banho se veio da rua. Aqueles cuidados que a gente tinha na época da Covid, para a gente estar mais limpinho para ter contato dentro da nossa casa, com o nosso bebê, isso precisa voltar. Isso a gente não pode perder. Isso é um ganho da pandemia como aprendizado.
Perfeito. Conversamos com a doutora Paula Burian, médica pediatra e infectologista, a respeito do vírus sincicial respiratório aqui na região norte. Muito obrigada, doutora, pela sua participação.
Obrigada e bom trabalho para vocês.